Mas pede o cartão de cidadão.
Não, 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 é logo. Então, olha, conta-me lá o que é que andavas a fazer em 1998. Porque assim, se a pessoa disser, só nasci em 99, eu porta é ali, base, dado, chuto. Olá a todos, bem-vindos mais uma segunda-feira. Eu não estou para. Não estamos a gravar isto numa segunda-feira, obviamente, que vocês não são parvos. Comigo hoje, meu bem tentou, tenho a Joana Azevedo. Ela é a locutora da cidade nada, da Rádio
Já
Comercial.
fui da cidade.
Já foste da cidade, já fizeste muita coisa e há um mistério sobre ti que eu já lá quero chegar, porque enquanto eu fazia aqui uma pequena pesquisa, enquanto tu não chegavas, estava no género, ok, há aqui um. A idade dela, ninguém sabe a idade dela, isto tornou-se uma piada recorrente, ninguém sabe a tua idade.
Eu, por acaso, já disse muitas vezes a minha idade. Eu já disse mais vezes do que aquelas que eu gostaria.
Mas é muito difícil encontrá-la na internet.
Ainda bem.
Ainda bem.
Vamos manter assim.
Porque
Não
eu.
vale a pena estar a falar da idade.
Também acho que não, mas eu dava-te na boa tipo uns 28.
Pois,
Porque.
o Arturito da Casa de Papel deu-me 27, fiquei muito contente.
27, mas
Deu-me
tens cara
27.
disso. Sabem, o truque é protetor solar, não é?
Não, olha, não uso nada. Sabes qual é que eu acho? Eu acho que o truque, no meu caso, é ser um bocado, ser muito pequenina, não é?
Pois, porque ainda agora te
Pois.
disse, eu pensava que tu tinhas para aí 3 metros
Sim.
e afinal
Pois.
eu sou mais alto que tu, o
Pois, sou
que é
pequenina, sou
raro
magrinha,
acontecer.
tenho assim corpo de menina
E a genética ajuda-te.
e isso já baixa na idade. E depois acho que é ser um bocado oleosa.
Sei.
Sim, eu tenho a pele um bocado
Ai,
oleosa.
pessoal, o struggle.
E então há vantagens em
Há
ser
vantagem,
gordo.
porque é assim, o pessoal que
Não
tem.
fica tão enrugada e tão seca.
Adoro lifestyle aqui a acontecer, mas sabes, o
Não é?
pessoal que tem a pele seca está sempre a queixar. Eu penso que vocês contrariam isso com muita facilidade. Vocês compram um Niveazinho e já não têm a pele seca. Quem tem
Exatamente.
pele oleosa está constantemente a fazer esfoliantes, fazer máscaras, a usar
Pois.
produtos para contrariar.
Sim, acho que sim, mas tem
Mas temos uma pele
vantagens.
super lubrificada,
Porque
portanto.
não fica com o ar tão
Não, eu
velho.
dava-te 28 e tu já és mãe.
Mas já sou mãe.
Que idade é que tens?
Tenho,
Só um filho.
sim, 6 anos.
6 anos. Portanto, está a
Sim.
começar a ler.
Já lê tudo.
Já lê tudo,
Já. É
espetáculo.
maravilhoso. Foi assim de repente.
Do quê? Do.
A sério, foi de repente. Ele, às tantas, estava a ler sílabas, não é? Estava ali a começar e de repente começou a olhar para tudo e a ler e a conseguir ler tudo.
Eu acho que quando os
Foi
miúdos
pronto.
aprendem a ler, devem ficar super entusiasmados.
Ficam super. E leem tudo que
É
vem em
dizendo,
inglês,
olha, eu
não
sei ler.
é?
E nós passamos o dia sem pensar nisso. Mas o teu filho já nasceu cá em Lisboa, tu és do Porto.
Sim.
Quando é que tu vieste para Lisboa?
Eu vim para Lisboa há muitos anos para fazer um estágio aqui na Rádio Comercial de produção. E depois, quando vim, pensei, eu não quero ir embora. Não, eu quero ficar.
Gostaste de Lisboa ou
Não foi
gostaste da Rádio
da rádio,
Comercial?
sim,
Claro.
não foi por Lisboa. Eu gosto muito de Lisboa, é muito bonito, mas não foi por Lisboa, foi pela rádio.
Mas o Porto é melhor.
E sim.
Shade has been drawn.
Sim. É diferente. É diferente. E então depois lá consegui ficar. E é assim até hoje.
Os estúdios da Rádio Comercial eram diferentes quando tu estagiaste cá.
Sim, era tudo diferente. O estúdio era diferente. Era a Rádio Rock. Estava na Rádio Rock e depois fiz produção até aquilo deixar de ser Rádio Rock e nessa altura fui para a cidade fazer as manhãs. Abre a Pestana com o Pedro e a Joana. Fiz durante 7 ou 8 anos.
Porra, isso é muito tempo.
Sim. E depois desci outra vez para a Rádio Comercial. Estive a fazer produção das manhãs da Comercial. E entretanto há 3 ou 4 anos, não é? 3 ou 4. Bom, comecei a fazer o
Quem
Já se faz
conta
tarde.
anos? Ninguém conta
Sim,
anos.
não vale a pena contar.
O Já se Faz Tarde, que é um formato podcast da Rádio Comercial também.
O Já se Faz Tarde é um programa da tarde de regresso a casa, normal, com todos os parâmetros
Aquele
normais,
típico, estou no carro, a caminho de
mas.
casa, não sei.
Exatamente, com o Diogo Peja. Mas o que é que aconteceu? Nós, no programa à tarde, passamos muita música, porque tem que ser, porque as
Tem que
pessoas
ser.
saem do trabalho e querem ouvir música, ok, querem estar um bocadinho animadas pelas pessoas, mas não querem que
Querem
chateiem assim
distrair-se,
tanto.
querem descomprimir.
Então, e nós tivemos necessidade de falar, não é? De falar, mas tínhamos necessidade de
Sim.
falar. E com o microfone desligado, nós não nos calávamos e só fazíamos, dizíamos as neiras e tal.
Podes dizer as neiras, só fazíamos merda.
Não as neiras palavrões, mas só tínhamos disparates. E então lembrámos, nós tínhamos que fazer um podcast.
Mas ainda há pouco, quando gravámos
com. Criámos o Cada Um Sabe de Si.
Quando gravámos com o Arthur Simões, eu e ele dissemos: ok, a rádio o disparate funciona muito bem.
Pois.
Porque as pessoas ligam só disparate e ficam presas a ele.
Sim, sim, porque não tem aquela, não é aquela relação solene que se tem com a televisão, que tem que ser tudo direitinho.
Sim.
E mesmo assim, em televisão, a Cristina Ferreira já veio desmontar.
Sim.
Esse.
E depois dela, muitos olharam e pensaram: ah, se calhar podemos abanar aqui um bocado o pano.
Podemos
e
fazer a mesma coisa. Ela começou por fazer isso.
É porque
por isso
a televisão
é que ela consegue uma relação tão próxima com as pessoas, porque ela é como as pessoas.
Exato. A televisão acho que não percebeu ainda muito bem a versatilidade que pode ter a nível de conteúdos. Estão muito presos a formatos conhecidos e comprovados, e tenho um bocadinho medo de pôr o pé no desconhecido e ver se resulta. E as pessoas geralmente gostam do desconhecido porque lá está, é novo e,
claro.
e pode correr muito bem.
E gostam do natural, não é? As pessoas gostam dos youtubers e essas coisas todas. Estas.
Nunca pensaste ir para o YouTube?
Não. Eu não adoro vídeo.
Porquê? É porque eu estou a olhar para ti neste momento, desde que tu entraste, eu só disse: bem, vês-te moda Lisboa, tu vens incrivelmente.
Moda Lisboa.
Incrivelmente, não, mas da moda Lisboa vestem-se pior.
Não, vestem-se, são mais arrojadas a vestir, isto é.
Eu não digo arrojadas, sim, mas depois tens aquela pequena facção na moda Lisboa que é: eu estou aqui dividido entre se tu inspiraste no Batatinha
sim.
Ou no novo videoclipe da Maria Leal.
Eu percebo isso. E há pessoas que vão lá só
para causar, para
dar ser nas vistas.
Hello.
Para serem faladas.
Exato.
Não sei o quê. Mas, dito isto, eu acho muita graça jogar com a roupa e arriscar e fazer coisas.
Tu hoje eu vou descrever.
Mas eu não estou diferente, estou normalista, tenho uma camisola.
Estás incrível, eu estou a amar. É tipo, estás a ver aquele grilo do Pinóquio?
Não sei se é muito bom.
É um elogio, porque o grilo do Pinóquio era estiloso. O grilo do Pinóquio fazia lembrar aquele gajo do Greatest Showman, a personagem do Hugh Jackman.
Sim, sim.
Só que um bocadinho mais homossexual. Era um Greatest Showman.
A diferente que eu tenho são os meus sapatos.
Que são incríveis. É tipo uma pantufa, mas ao mesmo tempo.
Sim.
Impecável, meu Deus. Mas também em rádio vocês podem vestir o que quiserem, porque
podemos vestir o que quisermos. Mas hoje em dia, de vez em quando, tem que se fazer um vídeo para aqui. Tem que se fazer. E temos que estar um bocadinho mais preparados.
Não podem vir completamente acabados.
Às vezes vai. Eu não adoro vídeo. Eu gosto é ninguém me ver e eu estar como apetece.
Como estás agora, encostada a falar. Tu tens um filho, já sei, mas também tens um gato.
Tenho dois gatos.
Dois gatos já.
Eu adoro gatos, já tive quatro gatos.
Eu sei que, porque eu sou um stalker, tu tens uma moldura pelo menos de um dos teus gatos.
Sim.
Fala-me de gatos. É porque eu falo da minha gata neste podcast todos os episódios. Nos primeiros ela atacava as pessoas porque eram gravados em minha casa e mordia o microfone e ouve-se e miava e mandava coisas ao chão.
Sou muito curiosa.
Eu pensei em fazer um podcast extra só dedicado, não sobre gatos, mas um episódio em que a minha gata está no episódio, porque ela faz-se ouvir a toda a hora.
Sim.
E, opá, eu adoro ouvir falar dos gatos das pessoas. Adoro. Como é que eles se chamam?
Eu já tive quatro gatos, não é? Dois já morreram, infelizmente. Os que eu tenho agora são o Jesse, que é o peludo, e a Cici, que é a Cici da Baviera. Sim. Que é a cinzenta. Mas a gata que eu gostei mais foi a Mix.
Mix?
Mix. Foi a minha primeira gata que eu adotei quando comecei a viver sozinha aqui em Lisboa. Eu fui buscar a gata, era sozinha e eu dediquei-me demasiado àquela gata, não é? Aquela gata era a minha filha, a minha companheira, a minha tudo.
Era a tua vida.
Mas ela era muito ligada a mim e era só ligada a mim. Porque ela não tolerava outras pessoas lá em casa. Não tolerava.
A minha também não. Tanto que os primeiros episódios com a Catarina Rocha e com a Rita Listing foram gravados na minha casa e ambos são marcados por momentos em que a minha gata as ataca.
Pois.
Por aí simplesmente.
O que acontecia era que primeiro atacava, não é? Depois, quando era assim mais visita mais
regular,
ela percebia que não podia ir contra e então começava a conquistá-lo. E comportava-se como uma namorada.
Os gatos têm um sentido de presença que eu admiro imenso.
Ela conquistava, ela seduzia-o mesmo. Aquilo era uma sedução, uma coisa.
Tu sabes o que é que eu acho sobre os cães? Eu, sem ofensa, eu adoro cães, menos na minha casa. Tipo, tenho todo o gosto em estar com cães, em passear cães, mas eu acho que não era capaz de ter um.
Sim.
Porque sou um irresponsável e os gatos não dão trabalho nenhum.
Pois não, porque
os gatos é dar-lhes comida, dar-lhes areia e deixá-los entrar dentro da cama quando está frio.
Sim.
É no fundo isso.
Sim.
E eu acho que os cães são muito aquele Taz dos Looney Tunes. Entram num sítio e só descansam quando já estragaram tudo. Os gatos são assim, mas é como se faz.
Pois é.
Tipo, pessoas com gatos nunca podem investir num bom sofá.
Não, não.
Porque não vale a pena. Ao fim de 3 anos ele está todo estragado e sim, o vosso gato simplesmente decide, é meu.
Mas sabes que eu acho que as gatas são assim. Os gatos são mais palermas. Não são. Eles querem, se forem mansinhos, querem festas e comida e não estão ali com grandes jogos e...
Tenho a mim, tinha um gato que era o Chico, era muito ritual. Então ele sempre que se lembrava fazia xixi nas plantas e matava-lhe as plantas todas. Era tão burro. Era estranho. Eu adoro gatos estrábicos.
Eu também é estrábico.
Estou sempre a dizer no Twitter, os gatos estrábicos para mim são tudo nesta vida, eu que eles também são assim tipo...
Pois,
um olho em cada lua, não sei.
Sim, sim. Mas não estão nem aí. Têm mesmo ar de burrinhos, coitadinhos. Mas queridos.
Muita gente, eu há dias li isto no Twitter, que é onde tu também és muito ativa, mas o Twitter para mim, estou farto de dizer neste podcast, é a melhor rede social do mundo.
Sim.
Mas alguém no Twitter no outro dia dizia que... Os cães são as pessoas de televisão e os gatos são as pessoas de rádio. Ah, eu acho que isso é a melhor comparação que existe. Sim. Porque os cães adoram ter atenção, ser show, dar show.
Sim.
E os gatos são um bocadinho mais um humor inerente, porque os gatos falam muitas vezes calados. A minha gata então muitas vezes comunica estando só na sala, está quieta e olha assim e pisca os olhos de uma maneira que eu penso, tu estás a dizer-me qualquer cena. Os gatos comunicam de uma forma muito fácil. Eu acho que as pessoas em rádio comunicam mais facilmente que as pessoas em televisão. Concordas?
Pois, sim, sim. Sim, talvez era o que eu estava a dizer. Eu acho que não há essa distância que há em televisão as pessoas da rádio. Para já, uma das regras se falar em rádio é tu falas para uma pessoa, não é? Tu imaginas uma pessoa.
Eu imediatamente lembro-me da Mónica Mendes quando penso nisso, porque ela fazia isso.
Mónica Mendes
é uma rainha e ela fazia isso muito bem.
Cria uma ligação, tu ficas ligado, as pessoas falam comigo às vezes como se fossem minhas amigas, não é?
Porque são...
mesmo.
Porque ouvem-te todos os dias.
No outro dia mandava mensagens para mim e para o Diogo. Era uma mensagem que dizia: não sejam coninhas, façam não sei o quê, não sei o quê. Como se
nos conhecêssemos
há anos. Pronto. Mas é a relação que nós...
Então essa é a primeira regra. E segunda? Há mais? Há quantas regras há?
Ai, sei lá, há algumas, não é? Sim, em rádio há algumas.
Eu tinha...
Por exemplo, uma regra em rádio que nem sempre nós cumprimos, e eu também não, é... não devemos estar sempre a falar de nós. Eu.
Isso é uma coisa que eu faço a toda hora, é péssimo.
Mas podemos contar as nossas histórias sem utilizar o eu. Como? Imagina, sei lá, hoje a minha gata... hoje a minha gata destruiu mais um bocado do sofá e eu estou muito zangada. Em vez de dizer, hoje a minha gata...
E quando os gatos destroem os sofás?
Os gatos...
Porque
destroem...
quem está a ouvir e tem gatos vai pensar, sim, porra, obrigado.
Tu estás a falar para a outra pessoa, não estás a falar de ti.
Claro.
Estás a falar de ti, mas não estás a falar de ti. Não é?
A rádio é acho que a primeira vez que foi, a rádio comercial foi o teu primeiro contacto com a rádio, certo?
Não. Eu fiz umas radiozinhas no Porto. Radiozinhas locais. Sabes que são mais do que na rádio. É claro que as pessoas quando estão a ver, não, são mais do que na rádio, são mais do que na televisão. As pessoas quando estão a ver televisão estão ali, a atenção é diferente, é maior, não é? Quando estão a ouvir rádio, às vezes ouvem lá ao fundo, mas há mais pessoas a ouvirem rádio.
Porque não? O áudio é facilmente estimulado, ao contrário da visão. A visão tem que ser uma cena berrante para te captar a atenção, e muitas vezes tu, sim, não sei se sentes isso ou não, mas quando estamos a ver televisão podemos estar só a vê-la, porque não é preciso estar a ver. A televisão lá em casa está quase sempre desligada, mas isso é.
Pois.
É sim, só porque enjoa.
As pessoas, sei lá, o meu filho quando está a ver televisão, está a ver televisão, está a olhar e não sei o quê. Quando está a ouvir rádio, está a fazer outras coisas. Não é?
A rádio permite ser multitasking, é isso?
Sim, sim. É portátil, não é? Vai contigo para todo lado. É portátil, é mais portátil.
E acho que é facilmente uma pessoa decidir logo, eu tenho uma rádio que é a minha rádio, a rádio que eu ouço.
As pessoas são muito
fiéis às rádios que
são
ouvem.
Clubísticas, não é?
Um bocado.
É quase como se fosse o clube delas.
É, eu vejo, por exemplo, se vou ou no carro do meu pai ou no carro da minha irmã, há claramente uma tendência de cada um para ir para
uma... Qual é que são?
A minha irmã só ouve em 80.
É... E que idade é que tem a tua irmã?
A minha irmã nasceu em 80, em 1980. Ah, então, sim. Para ela é M80, é aquilo que puxa por ela. Já o meu pai anda ali naquela entre Antena 1, quando decide que sou de informação, sim, ou TSF, mas o seu aspecto numa rádio de música, ele...
Não gosta.
É, já está a pôr...
Pois.
Mas há pessoas que não gostam mesmo de ouvir música no carro. Isso é uma coisa que eu acho absolutamente estranha, porque eu gosto de ouvir música em todo lado, em todas as circunstâncias. E se a vida pudesse ser um musical, era tão mais divertida. Andar na rua ao som.
Avançar.
Andar na rua, tipo, está a chover, mas estou a ouvir o...
Faço isso algumas vezes, mas o meu filho não gosta. Me sinto vergonha.
Quando danças na rua. Eu acho que é tão... Eu sou constantemente gozado, porque eu vou sempre na rua ouvir música. Sempre. Quando estou sozinho, não é, mano? Às vezes também conto com alguém, porque as pessoas são uma seca. E eu tenho tendência a andar ao ritmo da música.
Pois, claro.
Então eu sinto que quando faz aquele trajetozinho, não sei se conheces Santa Apolónia, mas quando atravessa a estação toda de uma ponta à outra a desfilar, tipo catwalk, eu sinto que há pessoas que olham para trás de género. Que figura.
Sim.
Não quer saber, eu estou a ouvir Britney. Deixem-me.
Sim, exato.
Fala-me de uma coisa, o Já Se Faz Tarde, já sabemos, é um programa que as pessoas ouvem caminho de casa, mas o formato podcast, eu sinto que foi dos primeiros que eu ouvi as rádios fazerem.
Uhum.
Foi pelo menos o primeiro com que eu tive contacto, uhum, que foi quando as rádios pensaram, mas vamos pegar naquilo que já fazemos na nossa programação e espetá-lo no On Demand, que agora é frequente.
Sim, as rádios já têm isso, por exemplo, com as rubricas, não é? Michórdia de temáticas... O Tudo Ensaio na TSF, o Extremamente Desagradável.
O Extremamente Desagradável é espetacular.
Eu ouço sempre.
O Extremamente Desagradável é como... Opa, eu já tentei convidar a Joana Marques para este podcast. Joana Marques.
Ela disse que não.
Ela não disse nada, mas eu vou continuar a insistir, Joana Marques. Porque o Extremamente Desagradável, eu sinto que é aquela coisa que cai bem com o café de manhã.
Sim,
tu pensas, eu quero começar o dia a gozar com alguém.
Sim, eu também ouço de manhã logo.
E um dos meus preferidos foi o da Filipa Garnel.
Sim.
Que é só espetacular. E a Joana Marques tem um humor muito... É linear, mas é certeiro.
Eu acho que ela é das melhores, dos melhores humoristas.
É sem dúvida, e nota-se muito a influência que ela tem no Gente Não Sabe Estar.
Pois, nota-se.
Porque sim, o humor da Joana Marques é muito... Pá, eu não sou muito entendido do humor, mas eu acho que em rádio é preciso ter um bocadinho de humor, mas não seja para...
E de certeza que ela que anda a lamber a... O canal do Parlamento, da Assembleia.
Porque o canal do Parlamento é divertido, eu admito.
Que ela deve estar a ouvir aquilo tudo e as comissões e não sei o quê.
Não, porque ela leu uma parte do livro da Filipa Garnel. Ela deu-se ao trabalho de ler. Claro, claro, isso é espetacular.
Claro.
Mas quanto ao canal do Parlamento, só aqui um parênteses: eu trabalhei num jornal e o canal do Parlamento é divertidíssimo de assistir. É uma comédia. Porque eles parecem putos na escola a discutir uns com os outros. Mas o humor dela é muito óbvio para mim, que é linear, como eu te estava a dizer, Mas aquilo, eu diria que é tipo quando tu mandas uma, aquelas, quando tu mandas pedrinhas a um lago, e é tipo
Sim.
tal, 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 não para, it just keeps on giving. O humor é preciso em rádio, não é? É
É,
preciso,
claro.
preciso ter piada para fazer rádio, é preciso ser uma pessoa, não é ter piada, mas ser uma pessoa que envolve.
Sim, não é preciso ter piada para fazer rádio, até porque quando tu não tens piada e forças a piada,
Claro.
aquilo sai sempre mal, não é?
Que é o que as pessoas me dizem todos os dias. Para de tentar, João.
A sério, não dizem nada.
É um bocado por aí a género, pá, tu tentas tanto ter piada, eu olha, o meu podcast vai se chamar Ele Bem Tentou, vão-se todos foder.
Por isso é que o teu podcast chama-se Ele Bem Tentou.
O nome vem um bocadinho daí, mas é. Na verdade, eu acho que nunca admiti isto. O nome foi um bocado uma. Olha, não tenho um nome, vai, vou com este. Porque fiz uma lista de nomes para, e nada me parecia, parecia-me tudo muito forçado, estás a ver?
Sim.
E tinha aquele, pá, tentei no final, porque mandei os nomes todos numa lista a uma amiga minha.
Sim.
Agora parecia o pá de Donald, meu. E no final disse-lhe, pá, tentei, porque não estava ali o nome de jeito. E depois fiquei calado.
Pois,
tentei, tentei.
O nome para o podcast é muito difícil, é?
Muito
é
difícil.
Verdade. Nós também passamos por essa.
Mas há nomes tão. What the fuck?
Sim.
E eu pensei, qualquer nome que eu escolha vai acabar por ser na boa, porque há nomes tão esquisitos para, há podcasts que têm 4 linhas de nome e isso é interessante.
Sim.
Os podcasts são um formato que eu acho espetacular.
Eu gosto muito, eu gosto muito.
E foi um revival, porque eles não apareceram agora, estão cá há muito tempo, mas foi um revival.
Podcast, se fores a ver, é rádio pirata.
É, é rádio que qualquer um pode fazer.
Qualquer um pode fazer.
Tanto, estás a ver o meu equipamento espetacular, não é?
Um bocadinho amadora, não é?
Mas é isso que lhe dá um certo charme, é isso que lhe dá uma certa. Porque é diferente da rádio. É diferente da rádio.
Sim.
E há espaço para tudo, não há filtros.
E para todos os assuntos e vive de nichos, não é?
É, há podcasts para fãs de Game of Thrones, há podcasts para.
Claro.
No outro dia descobri um que eu fartei-me de rir ao ouvir aquilo. Porque depois tu podes ouvir as coisas, sendo um adepto mesmo, um ouvinte.
Sim.
Fiel, ou podes ouvir as coisas apenas para gozar. E não há problema nenhum, eu sei que há pessoas que ouvem este podcast só para gozar com a minha voz. Eu entendo. E eu no outro dia descobri um podcast espetacular.
Olha, tu estás sempre a mandar-te para baixo.
Sempre,
nós
mas isso.
Temos que trabalhar nisso.
Eu sou caranguejo.
Pode, não é por ser caranguejo, é por ser tonto. Não pode ser assim, isso é péssimo.
Estamos a falar de podcast. Estava-te a dizer que descobri um que é só. What the fuck? Que é um podcast onde eles leem fanfiction de Harry Potter. Mas fanfiction da porca, estás a ver? Tipo aquela que inspirou 50 Shades of Grey.
Sim.
E eles todos os dias leem um capítulo de uma fanfiction e têm um rapaz e uma rapariga a fazer as vozes das personagens. E então aquilo é cenas em que o Hermione como o Draco, o Dobby é uma prostituta de luxo.
Ah, é uma grande ramboia.
Pá, eu no outro dia pus aquilo a dar enquanto cozinhava e fiquei. A criatividade das pessoas é inesgotável. Primeiro, houve alguém que escreveu estas fanfictions, que é por si só perturbador. E depois houve alguém que pensou, calma, eu vou lê-las, porque toda a gente precisa de ouvir isto.
Claro.
Em Portugal eu acho que há muitos, muito bons podcasts e muito boa rádio. Apesar de ser um meio pequeno, não achas?
Sim. Eu acho que...
Há muita qualidade.
Gosto mais dos podcasts do que propriamente da rádio. Acho que neste momento.
Shade. Shade has been drawn.
Claro
que se tu gostas e se tu queres, tu vai.
E vais, exato. Agora que não esperem ganhar uma fortuna, não é?
E...
Porque há poucas, não é? Portugal é muito pequenino, há poucas rádios.
Não há muito dinheiro.
E há dinheiro, não há vontade de pagar, mas há dinheiro, não sei.
Um shade! Tu és uma shade.
Sim.
Tu és tal e qual como eu te imaginava. Só um bocadinho mais baixa.
Não, mas é verdade, quando vês.
Mas sim, há pouca rádio.
Há poucas rádios e administrações aproveitam-se disso, não é? Porque é uma coisa que tu queres, porque não tens muito para onde ir, não é?
Eu acho que as pessoas têm mesmo que fazer aquilo que gostam. Eu já ganhei um bom ordenado e era infeliz, e já ganhei 150€ e era um trabalho que me realizava por dentro, tipo,
pois,
preenchia.
Claro.
E falei disso há pouco tempo com a Ana França no episódio anterior. Eu acho que o dinheiro é obviamente uma grande parte da nossa vida, mas acho que a nossa alegria também é uma coisa muito importante, e fazermos aquilo que nos dá gozo.
Sim.
Eu, por exemplo, fiquei sem emprego e pensei, boa, porque agora tenho tempo a fazer o meu podcast à vontade e não tenho que editar às 4:30 da manhã. Óbvio que estou à procura de emprego, mas porque o meu podcast não paga as contas.
E estás à procura de emprego nesta área?
Eu estou à procura de emprego em todas as áreas, que eu sou, como é que a gente diz, uma puta da indústria.
Okay.
Eu sou um oferecido.
Somos todos, não é?
Eu sou um oferecido. Mas não, depois de sair da RTP, sinto mesmo que tem que ser uma coisa que me diga, isto é para ti, isto é uma coisa que tu vais fazer bem. Não sinto nunca que tenha feito nada de mal em nenhum trabalho, mas sinto que tive trabalhos que não eram... João Costa não encaixa aqui. O projeto é bom, João Costa não encaixa aqui. E não há problema nenhum em não encaixar nos projetos, eu acho.
Claro, não há. Mas, às vezes, quando tu tens muita vontade de fazer uma coisa e achas que não fazes aquilo bem, não acho que a solução seja desistir. Se tens vontade de o fazer, apesar de achares que ainda não fazes bem... Não tens de desistir dessa.
Se fizeres mal, é porque estás a fazer alguma coisa. E ninguém começa a fazer as coisas bem.
Exatamente.
Tu vais fazer merda até ao fim dos teus dias. Exatamente. Em todos os trabalhos. Sejas tu o top gun da tua cena.
Por exemplo, acho que ainda não estou no meu, ainda não atingi o meu auge. Ainda não adoro o que eu faço.
Joana Azevedo, quase com 30 anos.
Sim, quase com 30. Mas vou-te dizer uma coisa. A gravar publicidade, eu antigamente achava, eu tinha vergonha de mim própria, sério, eu baixava o volume e gravava pouco porque era realmente muito má, era muito má a voz, a maneira de, aquilo era tudo mau, era tudo...
Eu aposto que não era assim tão mau.
Era, garanto que era. Quando eu estava a ouvir rádio, que eu via-se logo que era a minha voz, porque não ficava ali nada bem no meio daquilo, e aquilo era horroroso, né? Hoje em dia já gosto.
É uma questão de hábito.
Não é, não.
Não?
A minha voz mudou.
A tua voz mudou?
Sim. A minha voz, a maneira como eu falo, a maneira como eu leio os textos, não fui eu que me habituei. Foi a voz e a performance que melhorou.
Eu acho que fazendo rádio todos os dias ganhas um controle do caraças sobre a tua voz.
Pois, talvez.
Quando fazia, acho que CFM, a rádio da minha faculdade, fazia noticiários todos os dias e tinha um programa de entretenimento todos os dias também. Acabava muitas vezes afónico, mas isso é toda outra área.
Aqueles que não estavas a usar bem a voz?
Não. Não estava a colocá-la como devia e estava a esforçar-me demasiado.
Pois.
E quando ouvia, percebia-se que eu estava a esforçar-me demasiado. Depois descobri a magia do chá de casca de cebola. Quem nunca bebeu chá de casca de cebola não sabe o que é esteroides para vós. Mas percebi muito isso. Eu, quando entrei na faculdade, fazia muito 2€ nas horas, nas aulas. E tive um professor, grande Francisco Cera Santos, que me disse: olha, mete um Z no final de cada frase, cada palavra.
Sim.
2€, nas horas, nas aulas. E ri-te, pá, fala a rir, não fales tão sério. Porque isso faz toda a diferença.
Mas é verdade, o sorriso faz toda a
diferença na colocação da voz.
60%.
E fazer em pé, eu notava a diferença quando gravava alguma coisa em pé ou sentado.
Sim.
Mas não é uma diferença tão óbvia como quando as pessoas estão a falar assim. E vocês estão-me a ouvir aí em casa e estão a perceber que eu não estou a rir, estou com uma cara de prisão de ventre. Mas quando as pessoas falam a rir, parece que contagia. É isso que eu, quando estou no carro de alguém, porque eu não conduzo, e ligo a rádio, eu percebo logo, esta pessoa está bem disposta hoje, está animada.
Mesmo que não esteja.
Mesmo que não esteja. Pá, às vezes pode estar...
Às vezes não estamos mesmo e aquilo tem que sair assim. Não é uma questão de falsidade ou hipocrisia, que as outras pessoas não têm nada a ver com as notas.
E as pessoas não têm culpa quando vocês estejam mal dispostos.
Um serviço, não é? E portanto, olha, siga. Mas às vezes também serve de terapia. Às vezes nós temos algum problema na vida, enfim, e chegamos lá e forçamos, não é? Forçamos o sorriso, forçamos a boa disposição.
Eu todos os dias.
Mas.
Contagia-te a ti própria.
Aquilo. Saímos de lá.
Fake it till you make it.
Exatamente.
Que acho que é uma boa regra para muita coisa, péssima regra para outra coisa. Mas fake it till you make it. O quarto episódio deste podcast com a Alexandra Oliveira Matos foi um episódio muito sério, falámos de depressão, ansiedade, saúde mental. E chegámos à conclusão que em muitas vezes, quando estamos em situações dessas, é melhor fake it till you make it. Tipo, convence-te a ti próprio de que estás feliz, tens razões para estar feliz, e a tua mente vai encaixar com...
Vai atrás. É verdade.
Eu quando pá, pessoas que trabalham todos os dias, decididamente dois ou três dias da semana não estão bem dispostas, é natureza humana, nós não fomos feitos para estar somos feitos para queremos descansar, queremos divertir. Mas eu acho que a boa disposição no local de trabalho faz toda a diferença. Se tu fazes outro trabalho e te divertes, é meio ordenado.
Meio ordenado. Um bom espírito de equipe é meio ordenado mesmo. Porque lá está, porque tem a ver com a saúde mental também.
Claro! Tipo, se estás infeliz no teu trabalho, isso vai.
Afeta a produtividade, afeta
a tua disposição, o teu esforço, tudo.
A tua cabeça, a tua saúde.
A tua saúde física. Vais acabar mais doente mais depressa. É verdade. A alegria é contagiosa em rádio, e eu acho que a rádio ainda hoje, em 2019, é o escape de muita gente em casa. Muita gente. A minha avó ouve muito rádio, por exemplo, e está sozinha. E ouve muito rádio, e às vezes, então, avó, o que fizeste hoje? Ela disse: olha, estive a ouvir aquele palhaço, não sei o que, não sei. Aquilo para ela é uma rotina tão certa que eu penso, as pessoas às vezes. Eu não sei, eu espero que sim, mas eu acho que as pessoas em rádio às vezes não têm noção da facilidade com que entram dentro da casa das pessoas.
Pois.
E ela ouve uma rádio local, que são geniais.
Importantíssimas. Fazem um trabalho importantíssimo. Sabes que eu fico muito zangada quando vou no carro e faço uma viagem longa. Ainda na sexta-feira fui a Braga e estivemos a ouvir rádios locais, que é o que nós gostamos de fazer quando vamos na estrada.
É giro, sim. Porque é tão diferente.
E eu fico irritada quando alguma rádio local que está a copiar uma rádio nacional, que é a passar as músicas do top, normal, e a falar das músicas. Não é essa a função da rádio local.
A rádio local é ser local.
Sim, tem que falar com a Dona Hermínia, com o Senhor António.
Mas é isso, tem piada.
Do talho e mandar beijinhos para não sei quê e os discos pedidos. Isso é que é importante.
E hoje está um bom dia para ir ao rio, está um bom dia para ir à pesca, ler aquele, como é que se chama? O Borda d'Água.
Saberem os nomes todos das pessoas da comunidade e ajudarem-se.
As rádios locais têm aquela coisa das chamadas que são muito, muito diferentes das chamadas em rádio. Rádios nacionais ou com outro alcance. Eu lembro muito de ouvir a rádio Tajid, que era é da zona de Abrantes, Tomar, pronto.
Sim.
E, pá, eu fartava-me de rir com as chamadas que eles recebiam. Eu, às vezes era capaz de. E a minha mãe só tinha em casa aquela aparelhagem, não é?
Sim.
Então eu sentava-me no chão, abria a porta do móvel, tipo, ligava a aparelhagem e andava ali, tipo, com a bolinha feito parvo, tentar encontrar a sintonia, porque depois isto numa altura em que não era uma difusão tão boa como há agora. Pai, era aquela que ligava a dizer: só para dizer que hoje o almoço aqui em casa é um leitão assado, uma batatinha, não sei o que, não sei o que.
Maravilhoso.
Isso é especialmente as pessoas idosas precisam muito disso. Eu acho uma piada quando a minha avó me conta que o gajo da rádio atendeu-lhe o telefone e teve 10 minutos a falar com ela sobre como é que ela deve cavar batatas. Pá, eu penso, isso é inédito, mas é importante isso acontecer.
Ok, é importantíssimo.
Gostavas de fazer rádio local um dia?
Sim, claro, eu não tenho a menor dúvida que é assim que eu vou acabar.
Sério?
Sério, então. Eu vim da rádio local, vou para lá.
You heard it here first, Joana Azevedo.
Claro, eu quero, eu vou adorar falar com as velhinhas e conhecer toda a gente. E não sei o quê. Agora, eu sou do Porto, não é? Vivo em Lisboa. Se calhar tenho que mudar para uma terra mais pequena.
Agora vais para o Algarve.
Pois, se calhar vou ter que ir para o Algarve.
Norte a Sul.
Sim, ou para um sítio qualquer.
Eu não te vou perguntar a tua idade, porque isso não é nada comigo. Mas quantos anos somas de rádio?
A daqui?
Não, de porra. Espera, não, é que eu genuinamente achava que tu tinhas 27 anos ou 28 anos.
Não, estou aqui há 20 anos.
Ok. A minha cabeça está em implodiu.
Vai fazer 20 anos, ainda não fez, vai fazer.
Qual foi assim o episódio mais insólito?
Se vim com 21.
Não!
Não vim propriamente adolescente, não é?
Estás a gozar comigo?
Não.
Não, nunca diria. Não, gente, a Neutrógena tem que vir aqui estudar a Joana Azevedo.
Por acaso a Neutrógena já me mandou os cremes.
E tu mandaste-os de volta porque não precisas deles.
Querem que eu diga que ando a pôr Neutrógena.
Diz lá o que é que tu comes. É a chia? É essas coisas de comes não, couve?
Não, como.
Faz aquela dieta da Isabel Silva?
Nada, como feijoada, como bacalhau, como comida portuguesa.
Tá decidido, tu és meta-humana, tu tiveste um toque de medidas. Tem que meter no laboratório.
Não, mas olha, as maminhas são pavorosas.
As maminhas?
Sim.
As maminhas
são ótimas e agora estão.
Como tu deves imaginar, eu não sou muito entendido de mamas.
Mas pronto. Achas há coisas que não se vê que dizem, ah, ok, tens 40 anos.
Não tens 40 anos, não estava 40 anos. Aliás, eu estou a olhar neste momento para a tua cara, dava-te a minha irmã, que é mais nova que tu, ultrapassa-te uns 10 anos. Na boa, tens sorte. Ainda és mandada parar à porta de bares e discotecas.
Já, olha, uma vez aqui num café eu fui comprar tabaco. Eu tinha 35 anos. E a senhora disse-me: que idade é que tem a menina? Tem 35. E ela: ai, desculpe, pensava que era ali da escola.
Eu não te sei dizer.
Não tem nada que me diga, desculpa, é a minha melhor amiga.
É um elogio.
Sim.
É um elogio. Eu antes senti-me ofendido quando isso me acontecia. Imagina, estou em algum lado, isso acontecia na RTP, acontecia em tudo. Na minha escola, quando lá iam putos de secundárias e dos básicos, e como eu tenho esta altura, não é? Eu sou um anão, noutras palavras, eu misturo muito bem com a criançada. Então, houve um dia a passar no Oceanário com os amigos meus, isto na praxe, portanto, eu ia trajado, vê tudo bem. Como foi difícil perceber que eu não era uma pessoa adulta, estavam uns putos a entrar para dentro do cenário e veio uma pessoa ter comigo: Pedro, para aqui imediatamente. E eu: desculpa?
Pois.
Não, estás enganada, mulher. Não sou o Pedro. Isso acontece. Semana passada fui mandado parar à porta de um bar. Ah, mulher de identidade. Não estou a acreditar nisso. Eu estou com uma moca descomunal em cima. Eu estou alcoolizado até ao extremo. Estão-me a pedir um bilhete.
Mas sabes que isto, eu não fui daqueles casos de sempre fui normal e depois a partir de uma certa idade é que não cresci mais e.
Que sempre tiveste o aspecto mais jovem.
Sempre tive. Eu quando fui para a escola fui mais tarde porque me mandaram para o infantário, uhum. Para a parte infantil, não, porque não acreditavam que eu ia para a escola. Mesmo eu ia com a mochila e tudo.
A mochila que era do teu tamanho.
Cheguei ao colégio, em vez de ir para o lado da escola, fui para o lado do infantário porque mandaram-me para lá, porque não sei o quê.
Eu relaciono-me, Joana, a querida, porque eu sempre fui a pessoa mais nova da minha turma e era mais pequeno.
Eu também era a mais nova, porque faço anos em novembro, portanto sempre via.
Eu entrei entrei no ano certo, mas depois saltei um ano, não fiz um ano, então acabei por ser sempre um ano mais novo que os restantes da minha turma. Era sempre mais pequeno.
Mas eu era da mesma idade, era um bocadinho mais nova em meses, mas era suposto eu estar naquele ano. E as pessoas perguntavam sempre: o que estás aqui a fazer? Tu não pertences aqui.
O que é que a tua mãe comeu durante a gravidez?
No ciclo, não faço ideia. O que é que estás a fazer? Não és da escola primária? Não. No liceu? O que é que estás a fazer? Não és não sei o quê? Na faculdade? Tu andas aqui, é impossível. Não andas na escola ainda. Pronto.
E na maternidade? Acharam que eras uma adolescente grávida?
Não, eu. Sim, exatamente.
Devem ter pensado.
Exatamente.
Esta miúda de 15 anos vai ser mãe.
Exatamente. Quando vim. Quando eu digo, ah, pois, já não sou assim, muito nova e não sei o quê. Ah, é tão nova e tal. Quando vem o boletim, ah, por acaso pensava que era mais nova.
Por acaso o calendário está aqui, olha, não deixa mentir. Sim. Mas a idade é uma coisa tão relativa. Eu penso em tudo já. Não achas?
É o que eu acho.
Eu estou-me a cagar para a idade das pessoas.
Eu acho que nós temos a idade que queremos ter.
A idade de espírito. E há pessoas de 20 anos que são insuportáveis, velhas,
sim,
estúpidas na mesma porta,
sim,
e tens pessoas de 40 anos que são velhas e estúpidas na mesma porta, tens pessoas de todas as idades que são tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, há miúdos de 16 anos que eu nunca na vida lhes dava 16 anos, nem de aspecto. Agora, isto é muito confuso, porque há putos de 16 e 17 anos que têm uma barba impecável, têm um corpinho todo. E eu penso, isto é pedofilia, parem de me seguir no Instagram.
Sim, é melhor, ainda arranjas problemas.
É assustador. Eu não, ainda no outro dia mandei um, disse, ó, rapazinho, eu.
Concentra-te, a partir dos 18.
Até porque nem é o meu estilo, nem é o meu target.
Mas gostas de homens mais velhos?
Eu não gosto de homens pela idade, estás a perceber? Eu gosto de homens pela cabeça. Quando eles falam,
pois.
Se a conversa deles me conquistar, eu fico logo tipo, epá, bora, sim.
Mas pede o cartão de cidadão.
Não, é logo. Então olha, conta-me lá o que é que andavas a fazer em 1998. Porque assim, se a pessoa disser, sai nas 99, eu porta é ali, base, dado, chuto. Porque já me aconteceu ir sair com um rapaz e não perceber.
Não pode, tem 20 anos agora.
Sim, mas é constrangedor mais novo que eu penso.
É.
Porque eu já me sinto sempre a pessoa mais nova na sala. E tu, ainda disse isso ao Arthur, o Arthur é de 95. E ainda lhe disse, rapaz, eu sou de 96 e estou constantemente a ser atacado em contexto de trabalho.
96, eu já andava.
Estás a ver? Estas merdas que eu ouço todos os dias. Porque toda a gente me ataca.
Eu já andava na faculdade.
Estás a ver, amiga?
Quanto disseste? Como é que é possível?
Tem calma, a gente já respira. Ai, eu sei que está calor aqui dentro, mas respira. Isto para dizer, estava no Observador,
sim,
96, tens vergonha de ter nascido em 96.
Ah, como é que te deste no Observador?
Eu gostei, foi giro. Tens que ir ouvir o episódio da Ana França que saiu há umas semanas para. Falamos muito do Observador e falamos muito do Brexit e dessas coisas todas. Foi um episódio joinha, mas gostei muito de lá estar.
Foi.
Já foi há. Tinha 20 anos, não foi há dois. É. Não foi assim há tanto tempo, foi há dois anos. Parece que
e
foi há muito tempo.
É assim, que é de direita? Ou é mais. É mais, são mais os cronistas?
Essa tal é como eu disse à Ana França, mas é. Os jornalistas, obviamente, não têm bandeira de partido. Eu não senti nada disso,
sim,
enquanto.
Mas sente-se, não é? Sente-se a redação.
Mais ou menos. Eu não senti. Eu senti que, para começar, eu apanhei uma equipa diferente da que lá está agora. Estruturalmente diferente. O editor de política era outro. Não sei quem é que está lá agora, mas o editor de política era outro. Depois foi para o Expresso. Era uma equipa mais pequena. Era uma equipa muito, muito, muito focada e muito, muito empenhada em fazer.
Porque eu acho
uma equipa muito jovem.
Eu acho que é muito bem feito.
É um projeto top.
É muito bem feito.
É um projeto. No que toca a digital, pouca coisa supera,
pois,
o que eles fazem.
Acho que sim.
A questão das colunas da opinião do Observador é aquilo que a mim me causava urticária quando lá estava, que eu pensava, é um projeto tão bom. Jornalistas jovens e com muito potencial para fazer mais, e projetos que claramente refletiam que era uma equipa jovem que os faziam, e reportagens diferentes com vídeo, reportagens com infografia animada, coisas que nós ainda não tínhamos visto cá e tínhamos essa liberdade para as fazer, o que era espetacular para quem tem 20 anos e diz, olha, faz o que quiseres, tipo, tens liberdade, faz uma reportagem, pá, isso é desafiante, é ótimo. Mas depois sim, caí ali no erro de ter porque assim, as notícias não são aquilo que se partilha nas redes sociais, são os artigos de opinião, porque as pessoas não sabem ter a opinião própria, então partilham as dos outros.
Sim.
Que é o que eu acho sobre todos os artigos de opinião deste mundo. Agora estás-me tu a entrevistar.
Estás a ver? Eu vou logo.
Imagina, para mim, um artigo da MAG que foi. Eu digo, nunca mais na vida eu abro uma coisa vossa. Nunca mais na vida abro uma coisa vossa. Eu vou enviar um mail para a ERC, eu vou pôr um screenshot disto em todo o lado onde eu puder, porque isto é vergonhoso. Em que eles foram ao Portugal Fashion e tinham o look bom e o look mau do dia, ou o melhor ou o pior. Que é. Todos fazem isso, o melhor e o pior do. Mas geralmente faz com os tapetes vermelhos, carpetes vermelhas, com esses tapetes. Eles não, eles decidiram fazer com pessoas que estavam a a assistir ao Portugal Fashion. E quem nunca foi ao Portugal Fashion não sabe, mas é tal como Moda Lisboa, eventos onde há liberdade, onde tu vestes aquilo que tu bem entenderes. E não é raro ver pessoas que exploram, homens que exploram o seu lado feminino, mulheres que exploram o lado completamente oposto àquilo que é feminino. E é isso que faz da moda uma coisa tão gira, na minha opinião.
Pois, sim, sim, sim.
E eles pegaram todos os dias para o pior look, sempre em rapazes que exploravam a sua feminilidade. Rapazes com maquilhagem, rapazes com saias, e faziam todo um artigo a tentar terem piada. Há bocado falámos do tentar ter piada, e eu acho que para tentar ter piada não precisas de insultar ninguém. Nem era a gozar, é porque eu gosto com
nem
as pessoas.
Era a insultar.
Era apenas a ser mau.
Pois.
É de género, pá, não há. Queres gozar com alguém, pá, peguem vestidos e faz analogias com eles. Goza com o vestido, não gozes com a pessoa que está a usar o vestido. Não é?
Uhum.
Queres gozar com o rapaz que está a usar a maquilhagem? Porquê? Não estamos em 2019.
Não bate, não. Sim, é bater no ceguinho, não é? É fácil, é preguiçoso.
É preguiçoso, é previsível.
Sim.
Também, é de género. Claro que alguém tinha que gozar com ele, não é? Com o que mais é que se podia gozar? Podíamos gozar, que foi o que eu disse, podíamos gozar com a gaja que escreveu este artigo. Então eu fui sacar uma data de fotos dela e disse: então, vê se tu gostas quando fazem a ti. Pá, essas coisas eu acho que não deviam ter espaço de difusão. Em rádio, felizmente, não há muito.
Não há nada
disso. Nada disso. E o extremamente desagradável é para mim o exemplo perfeito de como se goza com as pessoas com qualidade. Que é: vou gozar contigo, vou gozar com o teu trabalho, vou. Não há ninguém. Eu acho uma piada que quando ela está a fazer a rubrica do extremamente desagradável, as outras duas estão-se a rir à força toda o tempo todo. E isso só prova que aquilo está bem feito.
Claro, eu também estaria.
Opa,
eu adoro a Joana Marques.
Eu acho que é tão diferente dentro das mulheres comediantes. E nós vamos ter uma comediante, vamos ter a Catarina Matos no podcast, que é hilariante. Eu
também conheço muito bem.
Hilariante. Vamos ter a Rita Marrafa de Carvalho, que também dá um pezinho no stand-up e
sim,
tem piada.
Aliás, é uma louca.
É uma louca também, do meu
sim.
coração. E eu acho que ela já esteve no mesmo programa que tu.
Quem?
A Rita Marrafa de Carvalho. Eu acho que ela já fez o curto-circuito. Não sei se tu.
O curto-circuito.
Tu já tiveste.
Toda a gente já fez o curto-circuito.
Eu não, calma lá.
Eu acho que toda a gente já fez o curto-circuito.
Até o Unas, óbvio.
O Unas foi o primeiro. Ele é que fez com a Rita.
Sim, ela fazia aos fins de semana, ele fazia aos sábados.
Sim.
Ela. A Rita tem um lugar muito especial no meu coração. Que podcasts é que a Joana Azevedo recomenda aos ouvintes do Alguém Tentou?
O que é que eu ouço?
Porque olha, a maior parte das pessoas, eu fiz um inquéritozinho no outro dia no Instagram e a maior parte das pessoas dizia-me que só ouvia o meu podcast. Os meus ouvintes diziam-me que não haviam mais nenhum. Digo, não, vocês têm que ir ouvir mais porque, para perceberem que há melhor que isto.
Não, há muito bons, espera aí, deixa-me.
Claro, à vontade. Mestre, tens 6 metros de cabo, é na boa.
Acho que tenho aqui.
Posso só dizer que eu adoro as tuas calças e quero iguais para mim?
É, são da Zara, são normais. Olha, agora ouço uma rubrica nova da Antena 3 que eu gosto muito do Vanderding. Vamos todos morrer.
Sim, Hugo!
Adoro.
A Senhora Malcriada é das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida.
O extremamente desagradável. O Armchair Expert com o Dax Shepard.
Dax Shepard é o marido. Eu sei que ele é o marido de alguém. Kristen Bell.
É, exatamente.
A gaja do Frozen. A gaja do Frozen.
Sim, é do Good Place, não é?
Sim, sim.
O Conan O'Brien Needs a Friend.
Ah, sim.
Sempre mais.
Posso partilhar também já contigo, mas continua-me. O Fala Com Ela, clássico.
Eu gosto muito da Inês Menezes. O A Destino, A Destino, da Rádio Comercial. Que são recomendações e dicas de viagens. É muito bom. Mas o que é que eu estou a ver mais? Ah, o Marc Maron. Também ouço muito. Eu gosto muito de...
E agora a Joana Azevedo vai assinar o Ele Bem Tentou.
Vou assinar?
Vais guardar, vais ouvir o meu podcast agora?
Vou, claro que vou. Vou subscrever, não é? Sim, sim.
Vais, que eu não brinque em serviço.
Portugal, ai, perguntar não ofende, a beleza das pequenas coisas.
Portugalex
não vai.
É um dos que eu tenho.
Eu já nem consigo ouvir tudo o que tenho para aqui, quanto mais.
Querida Joana Azevedo, obrigado por teres aceito a minha assistência. Para quem não sabe, eu basicamente chateei a Joana Azevedo no Twitter a toda a hora para a convidar. Primeiro fiz um tweet público a expô-la, portanto, para ela não poder voltar atrás, e depois chateei-a incessantemente nas mensagens. Quando vocês querem uma coisa, vão.
Claro.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Onde é que as
Obrigada
pessoas...
por teres vindo.
Pô, eu vim aqui.
Nós estamos aqui na Rádio Comercial.
Mas eu acho que deve ser assim. As pessoas vão... Eu vou ter com os convidados.
Nessa rádio.
Por aqui nunca andei. Eu fui aos estúdios da cidade.
Vou fazer uma visita guiada.
Chupem. Invejosos. onde é que as pessoas te podem ouvir?
Então, podem ouvir na Rádio Comercial.
Óbvio.
Das 5 às 8 da noite, no Regresso a Casa, no programa chamado Já se faz tarde com o Diogo Beja. E depois, no podcast, também com o Diogo Beja.
Em todo lado.
Em todo lado, nas plataformas,
iTunes,
no site,
Spotify, no site.
O podcast chama-se Cada Um Sabe de Si. E é muito giro. E...
Eu sei, que eu ouvi ontem à noite.
E tem convidados muito...
Não tinha ouvido, não conhecia, nunca tinha ouvido o teu podcast. Eu convidei-te porque ouvi o teu programa à tarde.
Ah, ok, ok.
E porque, acima de tudo, achava-te muita piada no Twitter. Mas sim, é bom quando as pessoas se abrem a falar.
É ótimo, é ótimo.
E tu estás toda aberta.
Eu vou adorar.
Pessoas, este episódio e outros estão no iTunes, no Spotify e naquelas oito aplicações que eu já não me recordo o nome delas, porque ninguém as usa, toda a gente ouve iTunes e Spotify. É simples. Resta uma
beijinhos.
Boa semana para todos, beijinhos, façam sexo, é maio.
Façam sexo todos os dias.
Todos os meses, mas mais em maio.
Não sei. Em maio.
E eu penso sempre que abril as pessoas ainda estão ali naquela do inverno. Em maio já têm a depilação feita, preparada para junho. E querem à força toda a bater calorias para o verão. Portanto, pinam que nem coelhos, porque já têm a depilação feita e porque vão perder peso para o verão. Faz todo sentido.
É verdade, é verdade.
Mas pinem com frequência. What? Pinem com frequência. É só.
Está bem, a cabeça.
Está bem? E se calhar.